Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.
Thank you.
Acabámos de ouvir o tema do filme A Ponte sobre o Rio Kwai, de David Lean, composto por Malcolm Arnold, seguido de Mopping the Bridge e Brasil, interpretados por Django Reinhardt e pelo seu quinteto. Certamente o ouvinte se recordará da pequena reflexão em torno da relação entre a ópera A Flauta Mágica, de Mozart, e a guitarra. Hoje, o centro é ocupado pelo compositor inglês Malcolm Arnold e por Julian Bream. Dizíamos na semana passada que o século XX passaria à história, provavelmente, como o século da versatilidade. É o século das experiências inimagináveis, das grandes convulsões, dos anos loucos, das hecatombes monumentais que significaram duas guerras mundiais, da invenção da Coca-Cola e da pastilha elástica, das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, a ida à Lua, a descoberta da internet, o nascimento e a morte da União Soviética, o Harry Potter e um nunca mais acabar de vertiginosas situações e tantas contradições. No período terrível da história da humanidade, ao qual o filme se refere de modo episódico, o culto da alegria de viver e do sonho não deixou de existir. Por isso é também o século da guitarra que, na sua própria versatilidade, se torna popular no mundo inteiro. O compositor inglês Malcolm Arnold nasce em Northampton em 1921. O seu gosto pela música tradicional britânica e pelo jazz marcam, de algum modo, a sua obra com um certo ar ligeiro. Compôs aberturas, poemas, diversas sinfonias e música de bailado, entre outras, e bandas sonoras para mais de 80 filmes. Em 1933, nasce em Battersea, Inglaterra, Julian Bream. Teve uma infância algo atribulada. Aos 3 anos, a sua mãe, de grande beleza, segundo nos conta Bream nas suas conversas com o escritor Tony Palmer, sai de casa, deixando-o com 3 irmãos mais novos. O seu pai volta a casar, mas morre 3 anos mais tarde. Com 16 anos, decide sair de casa e do Middlesex vai para Londres, apenas com um par de amigos e a sua velha guitarra, que o pai, guitarrista amador, lhe deixara. Antes de iniciar esta mudança, teve lições de guitarra aproximadamente durante um ano com o velho guitarrista russo chamado Boris Perot, na altura presidente da Sociedade Filarmónica de Guitarra. Sobre este período, conta-nos Brehm. Para mim, era muito claro que o seu estilo estava ultrapassado pelo menos 200 anos. A minha inspiração real veio, obviamente, de Segóvia. Tinha ouvido algumas gravações suas quando era pequeno e fomos evacuados por causa da guerra. Decidi logo que a guitarra seria a minha vida. O meu pai disse-me que isso não tinha futuro e que se a guitarra era ouvida com tanto interesse em Londres, devia-se a Segóvia, que era um espanhol genial. Então comecei a tocar jazz, ou algo parecido. No entanto, estava determinado a seguir com a minha decisão porque me sentia totalmente apaixonado pela guitarra. Meu pai acaba por inscrever-me no Royal College of Music, em Londres, apesar de não haver professor do instrumento. No meu exame de admissão, primeiro toquei guitarra e depois piano, muito mal, segundo recordo. O diretor deve ter reconhecido alguns dotes musicais e aceitou-me. Fui então para o piano e a composição e para o violoncelo como segundo instrumento. Foram dias muito desoladores. Os professores do Royal College olhavam de lado para a guitarra como um instrumento de diversão e tenho a impressão que achavam que eu era uma espécie de lunático. O diretor ficava muito nervoso por levar a guitarra para a escola. Talvez pensasse que outros alunos, ao ouvir-me, a quisessem como segundo instrumento. Claro que era inevitável que os meus colegas me escutassem à porta de uma cave onde me escondia para estudar e numa dessas ocasiões o diretor ouviu-me a tocar Bach e disse-me que não me desejava ofender, mas que, para bem da escola, não tornasse a levar a guitarra. O mais curioso é que, uns meses mais tarde, convidou-me para tocar no seu aniversário. Teremos ocasião de voltar às memórias riquíssimas de Julian Brehm e do seu encontro com André Segóvia, que nos revela os percursos paralelos e autónomos de dois músicos natos de fortíssima personalidade. Mas, voltando a Malcolm Arnold, diz-nos Julian Brehm. Quando conheci Malcolm, achei a sua música a mais apropriada para a guitarra. Não apenas porque, harmonicamente, seja um compositor romântico e a guitarra um instrumento eminentemente romântico. Há também a sua simplicidade de escrita, que se torna totalmente idiomática e integrada no espírito do instrumento. O seu concerto, composto em 1958, é o primeiro concerto importante da música britânica escrita para guitarra. Devo confessar que me sinto envergonhado de só lhe ter pago 50 libras quando lhe fiz a encomenda. Nessa altura significava um esforço enorme porque não tinha um cêntimo, mas ele aceitou, sabendo que o trabalho seria sério. Encontramo-nos muitas vezes, é um companheiro maravilhoso e temos os mesmos gostos extramusicais. Adoramos ir aos pubs e clubes e tomar uns bons copos. Ambos admirávamos Django Reinhardt, que, surpreendam-se, eu o considerava acima do próprio Segóvia. A relação destes dois artistas e o fascínio por essa figura, de certo modo exótica, estará na gênese do concerto para guitarra. Django Reinhardt é a fonte inspiradora. Belga de nascimento, de nome Jean-Baptiste Reinhardt, membro da comunidade cigana Manouche, nasce em 1910. Aprende violino e guitarra através dos cânones tradicionais ciganos e vive a sua vida errante. Aos 18 anos, sofre a perda de funções de dois dedos da mão esquerda em consequência do incêndio que destruiu a sua roulotte nos arredores de Paris. Porém, com apenas dois dedos úteis, surpreende o mundo da música pela sua portentosa habilidade e talento inventivo. As suas primeiras gravações datam de 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. New Age será o seu tema mais famoso. Um blues que ainda hoje é inigualável. A este propósito lembra Julian Brehm. Um dia o violinista Stefan Grappelli convidou-me para participar no concerto dos seus 70 anos. Como Grappelli tinha tocado com Django Reinhardt nos velhos tempos, disse-lhe, e se tocássemos New Age? Nesta altura, temos que interromper o discurso a Julian Brehm, porque a história que nos conta dessa experiência é longa, fascinante, tremenda e hilariante. Fica para outro dia. Entretanto, ouçamos New Age por Django Reinhardt, Esse Ritmo. Depois de deixar o Royal College em 1952, Bream segue o exemplo de Segovia, procurando obter repertório novo, essencialmente britânico. No entanto, contrariamente a Segovia, muitas das obras que lhe são dedicadas são encomendas pagas do seu bolso. Assim, vai ganhando a pulso uma reputação cada vez maior, graças às suas qualidades artísticas, refinado bom gosto e persistência, tornando-se, a partir da década de 60, o intérprete exemplar que conhecemos. Antes de ouvirmos o concerto para guitarra, Opus 67, de Malcolm Arnold, ouçamos os segundos iniciais do tema Gypsy with a Song, de Django Reinhardt, reconhecível no início do lento do concerto, uma elegia com um perfume de blues, inspirada pelo guitarrista cigano, a quem compositor e intérprete tanto admiravam. Evocação reforçada por Julian Bream através do típico vibrato usado por Django Reinhardt. O concerto para guitarra de Malcolm Arnold tem os seguintes andamentos: allegro, lento e con brio. A interpretação é de Julian Bream com o Melos Ensemble sob a direção do autor. Thank you.
Thank you.
1982, Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos e Leonid Brezhnev, chefe do governo da União Soviética. Eram os tempos da chamada Guerra Fria, que daria lugar mais tarde à Guerra Quente de hoje. Julian Bream, em conversa com Tony Palmer, comenta: "O mais importante ao tocar guitarra é o prazer que ela nos dá. Há algo de errado no prazer? Temos tantos acontecimentos terríveis no mundo, a cada segundo de cada dia, que tocar guitarra talvez seja uma das atividades mais inofensivas. Só isto. Tão simples quanto isto. Se o Sr. Reagan e o Sr. Brezhnev, dois homens bastante monótonos, tocassem um pouco de guitarra para relaxar e uma vez por ano dessem um concerto em hindu, em benefício das Nações Unidas, talvez o mundo fosse um pouco mais pacífico, um pouco mais apetecível. Know what I mean?" Não seria boa ideia sugerir o mesmo ao Sr. Bush e ao Sr. Bin Laden? Façamos um exercício de imaginação. Deixemos primeiro que l'encouragement de Sor os leve a entender-se para depois dançarem ao ritmo da berceuse da Dolly de Fauré. É uma bela utopia, mas há sempre alguém que acredita em milagres. Será que Julian Bream e John Williams o vão conseguir? Thank you. Memória do Som. Um programa de Pinheiro Nagy.